Olha que legal, esse ano o Café Filosófico, que é transmitido pela Cultura e pela Internet, completa 20 anos. A gente vai conversar ao vivo com a head do Instituto CPFL, a Daniela Pagotto, sobre esse importante projeto que já trouxe grandes nomes para a mesa de debates, além do próprio Instituto CPFL, que está completando 20 anos. Vai saber sobre as novidades do Instituto, como que é esse 2023, o que está por vir. Dani, obrigado por ter vindo aqui, super prazer em falar contigo, viu?
Bom dia aos ouvintes, um prazer aqui nessa manhã de sábado, linda, né?
Não
que
é?
A gente estava precisando de dias bonitos assim. Estamos aqui para falar de coisa boa, né?
É verdade. Pior que a gente estava aqui conversando e a gente se conhece há muitos anos, né, Dani?
Pois é.
Mais de 20 anos.
A cultura junta a gente, né? Estamos na estrada desde teatro infantil, né?
Muito tempo, muito tempo já. Que delícia.
São 20 anos, né, Léo?
Pois é.
20 anos é uma vida, né?
Nossa, e uma baita vida, né?
É.
E olha, que legal. Começou o Instituto CPFL como Espaço Cultural CPFL, não foi?
Eu lembro. Pois é. Eu acho que... O campineiro deve lembrar muito disso, né? A gente começa em 2003 como um point, nosso objetivo era esse, né? Ser um point de cultura da cidade de Campinas. E nós tínhamos mais de duas atividades por dia. A gente tinha sarau, tinha sarau de poesia, sarau de música, tinha música clássica, música erudita. A gente trazia o teatro infantil aos domingos, café filosófico, cinema, cinema com debate. Então, era uma agenda intensa mesmo. E era realmente o nosso espaço cultural. E ele foi evoluindo, né? A gente foi ganhando aí uma repercussão grande, não só da cidade, mas também das outras cidades também pedindo, ai, também quero, por que é só Campinas? E daí, em 2009, a gente começa a levar o Café Filosófico para mais 6 cidades. Foi uma loucura. A gente ia para Santos, Sorocaba, Ribeirão, Bauru e Caxias do Sul.
Olha.
E a gente gravava, os nossos palestrantes ficavam exaustos, né? Porque a gente levava, eu me lembro do Flávio de Covatti, a gente levava ele até Ribeirão, depois de Ribeirão a gente ia para Sorocaba. Então, a gente evoluímos muito, né? E quando em 2019 a gente começa essa itinerância, a gente percebe que tinha público muito forte também nas demais cidades, né? E é sempre importante dizer que a gente faz parte de uma grande empresa, que é a CPFL Energia, que já esse ano passado completou 110 anos. E a CPFL tem 10 milhões de clientes e está em torno de 700 cidades. Então, a gente volta para casa e entende como que a gente pode ampliar tudo isso, né? E daí, realmente, nesse ano de 2009, além da gente ir para as cidades, a gente começa a digitalizar o café. Eu acho que é aí que foi um grande salto, porque o café, ele nasceu desde o começo, já indo para a TV Cultura, mas ele não estava nas redes, até mesmo porque em 2003...
Sim, eram os primórdios mesmo, né? De consumo muito grande de vídeo pela internet, né?
Pois é, YouTube estava começando. Em 2009 a gente começou a fazer a transmissão online e isso deu um grande, né, um grande boom. Aí a gente começou a ter as outras pessoas participando digitalmente, virtualmente. A gente percebeu, nossa, dá para a gente fazer, sim, e dá para a gente fazer, ampliar para as pessoas poderem ouvir em qualquer cidade que elas estiverem, no Brasil e no mundo, né?
Sim.
E daí a gente começou a ter pessoas que estavam morando fora, fazendo intercâmbio. Nossa, é tão bom, a gente está ouvindo os professores falar de filosofia. Então, a gente começou a unir também as pessoas numa rede, né? E eu acho que são grandes marcos aí, né, que a gente teve ao longo desses anos. Mas daí, pegando essa trajetória dos 20 anos, quando a gente faz essa expansão em 2009, a gente também entende que a gente podia levar outras atividades, né? Então, a partir de 2012, que é exatamente o ano que a companhia completou, CPFL completou 100 anos, a gente começou com o Circuito CPFL, que também tem uma aceitação enorme do público, que a gente passa em torno de 100 cidades por ano: Campinas, Capivari, Rafar, Sumaré, todas essas cidades aqui pertinho, né? É, Hortolândia, já receberam bastante o Cine Solar. A gente está itinerando com ela esse ano também.
Mas Capivari é escolhida por algum motivo especial? Porque alguém nasceu em Capivari ainda? Cadeira de Capivari, eu quero saber se está tendo muita coisa lá por conta disso, hein?
Não, Capivari é minha cidade, né? Sou nascida lá. É, me formei em São Paulo, saí de Capivari quando eu estava começando faculdade, né? Que aí eu fui pro fazer Mackenzie em São Paulo. Mas é a cidade do coração, dos amigos, sim, né? E sim, ela tá no percurso, né? Porque Piracicaba também é uma cidade muito forte para a gente. Então, a gente vai fazendo aí as cidades principais e vai... O Cine Solar é um furgão.
Sim.
Ele é equipado com placas solares. Então, você chega numa praça e monta um telão enorme e passa, exibe os filmes. E a gente, isso é muito da natureza do Instituto, né? A gente sempre leva o entretenimento com algum conteúdo junto. Então, a gente mostra que a energia sustentável, a energia solar. Então, as pessoas falam, gente, mas onde vocês ligaram isso? Cadê o fio? Né? Não, é tudo solar. A gente tá trazendo aqui, né, essa tecnologia. Então, o furgão, ele vai passando nas cidades. Por isso... que eu fui falando algumas delas, né? Mas a gente passa aí em mais de 100 cidades. Ano passado a gente fez um percurso lindíssimo no Rio Grande do Norte.
Nossa.
Passamos na cidade de São Miguel do Gostoso, em Touros, João Câmara, cidades que têm aquela estrutura que as escolas ainda ficam em bairros bem periféricos, sim, sim. Estrada de terra, então é uma aventura.
Sim.
Mas quando a gente joga um filme num telão, o encanto, né, das crianças e da família é impagável, é muito legal. Então, o circuito também foi entrando, né, a partir de 2012. E daí a gente foi entendendo que a gente precisava também ampliar, não só ficar na cultura, né? E ampliar também para outros propósitos. E daí, a partir de 2020, a gente estipula bem e amplia para 5 frentes de atuação. E daí, com as 5 frentes de atuação, a gente investe muito no social. E a cultura e o esporte, que a gente também trabalha, passam a ser ferramentas para a inclusão social. Então, hoje a gente tem as nossas 5 frentes, né? A gente está com CPFL nos hospitais, CPFL Jovem Geração, a gente também tem um projeto muito bonito que é o Intercâmbio Brasil-China, o próprio Café Filosófico e o Circuito CPFL. O CPFL nos hospitais é um projeto, ele é de arrepiar, assim, Léo, porque a gente leva clown, contadores de histórias, leiturinhas, super-heróis dentro dos hospitais, nas alas de longo atendimento. Então, a gente tem os depoimentos de familiares, até de enfermeiros, que quando a gente passa lá, o dia muda para aquelas crianças e elas sorriem e por alguns minutos elas esquecem que elas estão naquele ambiente, esquecem, voltam a ser crianças, né? Então, esse é um pouco do compromisso, que eu acredito muito na cultura como uma ferramenta de transformação.
Com certeza, com certeza.
Então, a gente conseguir fazer com que crianças, familiares se toquem através da cultura e possam melhorar, que seja o dia de uma criança, você já mudou alguma coisa, né? Então, o projeto CPFL nos hospitais, ele pega carona num grande projeto da empresa, que é o CPFL, chama-se também CPFL nos hospitais, que é a troca de painéis solares para hospitais, que é um investimento enorme da área de eficiência energética, mais de 150 milhões, é um investimento muito, muito robusto. E daí a gente vai nesses hospitais com a humanização. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Quando a gente está numa empresa, a gente vê sinergias, como que a gente pode agregar, né?
Isso é uma coisa que ninguém imagina que tenha, né? Às vezes não é tão divulgado assim, né? E, na verdade, todo mundo que é cliente da CPFL, por exemplo, em Campinas, que acende a luz, já está ajudando de alguma forma. A gente pode falar sobre agora que toda a iluminação que está nos dando aqui já está ajudando de alguma forma o Instituto CPFL a também levar esse projeto.
Sem dúvida, sem dúvida. Um projeto que é aqui de Campinas, que a gente está sempre junto com um parceiro nosso, são os griotes.
Você deve conhecer. Claro, são ótimos.
Então, conversar com essas pessoas, as pessoas que vão nos hospitais, todas elas têm alguma história.
Sim,
você não começa a fazer um trabalho desse se você não tem uma história. Então, sentar, conversar, entender, é um trabalho realmente muito, muito encantador, muito bonito. E realmente a gente não ouve muito falar porque ele é uma divulgação interna,
sim,
né?
Sim.
Porque tem todos os cuidados. Com a pandemia a gente teve que ficar 2 anos aí, porque não poderíamos entrar nos hospitais.
Sim.
E daí a gente desenvolveu via tablets. Então a gente começou a distribuir alguns tablets, algumas coisas nesse sentido. E daí tem um outro projeto também que é muito bonito, que também começa em 2020, que é o CPFL Jovem Geração. O que é o CPFL Jovem Geração? Você deve conhecer a Anelo.
Sim, Instituto Anelo é maravilhoso.
Instituto Anelo. O Instituto Anelo é um dos nossos parceiros. A Orcamp também.
Sim.
Que também. Então, é a iniciação dessas crianças e desses adolescentes através da modalidade. Então, você usa a ferramenta do esporte, usa a ferramenta da cultura para agregar essas crianças e fazer a inclusão social de fato. Então, essas crianças, ao invés de, depois da aula, irem para casa, irem para a rua, não tem uma atividade extra, a gente oferece aulas de música, aulas de esporte. Então, é a transformação social através das nossas ferramentas. É um projeto também muito, que está crescendo muito. A gente está tendo muita parceria com as prefeituras que a gente vai. Então, a gente vê que realmente é uma necessidade, sabe, Léo? Eu vejo que as crianças são esponjinhas, né?
Sim, sim.
Então, a gente mostrar para elas a disciplina através do esporte, a disciplina através da música. Muitas vezes, os professores de matemática falam, nossa, essas crianças melhoraram porque... Tem a ver? Tem tudo a ver. É o raciocínio. Exatamente.
Quando a gente estuda música, né, são muitas fórmulas, né, que é preciso fazer ali na hora. Eu já entrevistei vários músicos que contam muito sobre essa sinergia com a matemática, por exemplo. Né? Teve até uma matéria que eu fiz que fala muito sobre isso, né? Chama Transformação da Música através, enfim. Uma matéria muito legal que foi vencedora do prêmio Sebrae de jornalismo que eu
legal.
Fiz aqui. Enfim, faz muitos anos já. Já tô ficando velho, tô esquecendo as coisas.
É.
Ô, Dani, eu queria saber sobre Café Filosófico. O que você pode adiantar de novidades do Café Filosófico desse ano?
Gente, o Café tá com um estúdio completamente novo. Então, porque a gente... O Café, talvez... o que é o Café,
né? É pra quem nunca ouviu falar do Café Filosófico.
O que é o Café? O Café é uma gravação de um programa que nós fazemos aqui no nosso estúdio em Campinas. Hoje eu já posso chamar de estúdio, porque lá no começo era um espaço que também se gravava,
era,
né?
Era um café mesmo.
Agora, era um café.
Era um café.
Tinha até a área de fumante.
Tinha, olha como faz tempo.
Olha,
hoje em dia
não se encaixa mais nisso, né? Então, hoje ele é um estúdio super tecnológico. No mesmo momento que a gente está fazendo a gravação, a gente está fazendo a transmissão no YouTube. Nosso canal do YouTube hoje está com quase 1 milhão. Aliás, assinem aí, sigam o canal do YouTube do Café Filosófico. Mas o café, ele é transmitido. Ele dura em torno aí de umas 2 horas, porque ele tem a interação do público,
sim,
ele tem as perguntas. Depois disso, ele volta para dentro da produção, ele é editado e daí ele se transforma no programa da TV.
Da cultura.
Então, quem assiste o programa da TV está assistindo um programa editado, porque a gente tem uma grade lá de uma hora,
sim,
né? E hoje a gente tem 3 grades na TV Cultura.
Que demais.
O Café está com números expressivos. A gente está aí em torno de 30 milhões de espectadores por mês.
É muita coisa, né?
Porque é uma TV aberta, né?
Sim.
É uma TV aberta e, além disso, ele também é transmitido no YouTube, que também são outras. Você pega públicos completamente diferentes, né? E daí, para esse ano, a gente revisitou os temas lá de trás, que são temas atemporais. Então, a gente está falando do amor de novo, estamos falando da sexualidade, estamos falando dos pais, estamos falando da educação de filhos, estamos falando de dores, né, que são os temas que centrais aí do café, falando um pouco de ansiedade, da depressão, e nesse momento que estamos hoje. Então, a gente revisita trechos, revisita os palestrantes falando dessas temáticas lá em 2004, lá em 2003, e traz para o momento de agora. E assim, Léo, sabe que muita coisa não mudou,
não
muito?
Mudou, né? A gente não sabe se a gente foi feliz ou triste, né? Porque tem problemas que continuam os mesmos.
São,
né?
A gente, quando fala aí do amor, da separação, do amor dos amantes, quando a gente vai falar aí da dor, da perda, do luto, a gente tem ferramentas novas hoje. Mas é a mesma dor.
É a mesma dor, né?
Então, a gente traz esses momentos. E acho que isso, o café cresceu muito assim. Eu nunca me esqueço, teve uma palestra de um campineiro aqui também, do Ivan Capelato.
Sim.
Lá atrás.
Ele é muito bom, né?
A gente vai trazer ele em abril.
Ah lá, ó, spoilers, teremos ele em abril.
Em abril a gente tem ele. E ele falou de uma palestra que ficou muito marcada, que foi a morte da pessoa querida, a importância do luto. E explicando que o luto tem que existir, né? E naquele dia, a gente virou um divã coletivo. Então, muitas pessoas compartilharam suas dores. E isso foi muito legal, porque uma pessoa compartilhando sua dor, a outra fala, nossa, eu não estou sozinha nessa, né? Então, acho que o café, ele foi crescendo muito. E ele, um programa hoje no Brasil de cultura, completar 20 anos, é um diferencial, né?
É uma vitória, né?
Então, eu acho que, pelo café falar de mim, de você, do que está acontecendo na nossa vida, né, do nosso cotidiano, eu acho que é isso que faz. A gente tenta se entender o tempo todo, né, Léo?
Com certeza.
Então, entender o outro é ainda mais difícil. Então, eu acho que o café nos dá essas diretrizes, esses conceitos, e daí a gente traz esses professores, esses intelectuais, que hoje alguns deles já viraram popstar,
sim,
né?
Sim, o Karnal, o que mais?
Cortella, Pondé, Viviane Mosé, tanta gente que passou lá. E o Karnal, por exemplo, quando a gente gravava com ele, a gente gravava no nosso estúdio, em Campinas.
Sim.
É impossível levar o Karnal para lá.
Sim,
a
sim.
Última vez que a gente levou o Karnal para lá, a fila começou às 10 da manhã.
E que horas que era a gravação?
Às 7 da noite.
Meu Deus.
E a gente tem 150 lugares, ou seja, era impossível. A gente falou, não dá mais.
Não dá mais.
Então, hoje, quando a gente vai fazer Karnal, a gente tem que levar para um teatro, sim, tem que fazer em algum lugar maior.
Mas sabe que engraçado? Aqui no CBN Cultura, eu entrevisto muitos artistas muito populares, né, aqui, né? E quando eu entrevistei o Karnal, teve uma repercussão tão grande quanto os artistas mais populares que eu já entrevistei aqui, né? E tem uma... as pessoas mandam e-mail, mandam mensagem, querem saber mais e tal, e a quantidade a gente às vezes consegue mensurar pelo WhatsApp, ou pelos e-mails, ou até pela rua que você sai. Ou quando o Karnal, entrevistei o Karnal ano passado, foi uma loucura. E é muito gostoso quando a gente vê uma pessoa, um intelectual como ele, falando de temas que não são tão, tão citados assim na grande mídia. É legal quando vê essa repercussão, né?
Sem dúvida. E daí a gente vê como a nossa juventude está interessada, né? Está politizada, quer entender, quer falar, quer ser ouvida, né? Então, eu me lembro de também um evento que aconteceu em 2016 do Café Filosófico aqui em Campinas, na Estação Cultura. A gente levou 5 mil pessoas numa noite que estava muito frio e chovendo demais. E a gente estava com o Karnal, com o Cortella e com o Pondé. E eles estavam falando de ética e democracia, quer dizer, não eram os temas tão que levam tanto público quando a gente fala de temas mais próximos como amor. Amor é o top 10, tá? Falou de amor, o café lota. Mas a gente estava falando de ética e democracia. E eu me lembro que uma pessoa do público, até foi uma estudante, perguntou para o Karnal, Você é otimista? Porque o tema era denso, sim, né? Ele falou, olha, com 5 mil pessoas aqui numa noite dessa...
Não tem como não ser.
Não tem como não ser. Olha. Falando de ética e democracia, não tem como não ser. Então, o café foi feito muito desses marcos que nos indicavam, gente, tá tudo bem, vai... Estamos no caminho,
no
né?
Caminho.
Então, a gente agora fazendo 20 anos, a gente reformula todo o estúdio. O público, a gente sempre fica... Poxa, a gente precisa sempre ter gente jovem para renovar. O público da semana passada eram de estudantes, muitos estudantes de filosofia. Então, é muito legal ver essa renovação de público também. E agora a gente está fazendo, revisitando os temas, né? Então a gente já falou de amor, já falamos de filhos, vamos falar de separação, casamento.
Casamento, não é fácil.
Esse é assuntão também.
Isso é.
Daí vamos falar dos adolescentes, das crianças, que é completamente diferente a educação desses dois, né? E daí que eu estava falando, a gente fecha esses dois meses nossos com o Ivan falando de perda, de luto. E daí a gente vai ter dois especiais esse ano para comemorar os 20 anos do Instituto. Nós vamos para Porto Alegre, no Teatro São Pedro, que é um teatro maravilhoso. E lá a gente vai abrir a noite com uma orquestra jovem do Pão dos Pobres, que é uma fundação lá de Porto Alegre, dentro dessa temática de que o Instituto hoje está muito maior, sim, né? A gente está um instituto sociocultural, né? Então, a parte social é muito forte. Então, a gente abre a noite com um projeto que a gente é parceiro e logo depois a gente faz a gravação aí. Provavelmente, vou te dar mais um. Estamos para confirmar, mas acho que é o Christian Danca.
Legal.
E a Marta Medeiros.
Olha, Marta Medeiros, incrível, né?
Incrível. E depois a gente vem para Campinas.
Aí, ó, a gente já tá ficando com ciúme já de Porto Alegre, já, mas vai vir para Campinas, então
vai,
a gente tá tranquilo.
Vai. Nós vamos fazer lá no Teatro Castro Mendes.
Boa.
Teatro Castro Mendes a gente adora fazer lá, porque a gente fecha aquele pedaço da rua, sim, põe os food trucks.
Food trucks do lado.
Do lado de fora. Então as pessoas podem assistir do lado de dentro. Tem muita gente que quer assistir lá, sentado no gramado,
sim.
Vendo o telão, né? E hoje participar com perguntas WhatsApp, né? Então, muita coisa facilitou, né, Léo?
Sim. Aí que bom, né? Dando uma força pro Castro Mendes, que ele fica meio perdido durante o ano ali. Como ele é a casa da orquestra, né? Então a orquestra toma conta de quase toda a programação ali. E fora da orquestra tem poucos eventos ali, né? E é uma praça que precisa ser mais usada, é uma praça que, quando não tem evento, é uma coisa mais, vamos colocar, meio perigosa ali à noite. Quando você traz coisas ali, é muito bom como você revive aquele espaço ali do Castro Mendes, né?
Não, sem dúvida. E a gente vai abrir lá com algum projeto nosso, também do Jovem Geração, muito provável, outro spoiler,
mais um.
Que seja a Anelo.
Ó, isso é maravilhoso.
E daí o Lucas, né, que é o grande cabeça lá do Instituto Anelo, ele fala, Dani, quando os nossos músicos sobem num palco de verdade, né, dentro, sim, de um teatro, a felicidade que eles ficam, a família fica, e a gente, né, de poder ouvir música boa de crianças que começaram, né, porque muitas crianças começam só como uma atividade extracurricular, mas de repente lá você se descobre,
sim,
grandes, né, grandes atletas, no caso do esporte, grandes músicos,
grandes
no caso
artistas,
da, né,
claro,
da, artistas.
Sensacional. Dani, eu queria muito agradecer. Ó, o Café Filosófico, estava falando do YouTube, tem mais de 43 milhões de visualizações, é muita coisa. Então, eu fico muito feliz desse projeto tão marcante que você faz parte desde o início, né, dos 20 anos do Instituto. Você está lá há 19 anos, ou seja, ninguém melhor do que você para falar de tantas coisas legais que vocês fizeram ao longo dessas duas décadas. Queria, ó, o tempo voou, nosso tempo terminou, já estouramos já. Queria te convidar para voltar aqui durante,
lógico,
o ano, para ir nos atualizando.
Vai ser um prazer.
Muito boa sorte nessa nova função, tenho certeza que o Instituto vai crescer ainda mais, parabéns por tudo, conta com a gente aqui sempre, viu?
Obrigada, Léo, obrigada pelo espaço, um abraço a todos, um ótimo sábado aí de sol.
Isso, que assim continue.
Obrigado. Um abraço, gente.
Ó, e os detalhes do Instituto CPFL tá lá no site, é institutocpfl.org.br.